Porque eles abandonam o programa no meio. No meio. Tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. É um absurdo. É um absurdo. Mas vamos lá, gente. Tá eu e você que tá ouvindo aí, né? A Anvisa avaliou medidas jurídicas contra os vídeos sobre beber detergente.
Já falou essa aí!
Ué, você não saiu do estúdio? Você não saiu? Então deixa eu falar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Anvisa recebeu vídeo de pessoas bebendo detergente na IP, que inclusive, né, viralizou aí nas redes sociais, todo mundo tá sabendo, mas pelo amor de Deus, gente, não usem detergente. As imagens seriam uma forma de protesto por eleitores.
Eu vou te seguinte, não é que não é pra usar detergente.
Você falou, não é pra não usar.
Ela, não dá. É pra não beber detergente. Gente, mini Ruth, você não ouve o que a gente fala?
Então?
Não pode usar o lote com o número 1. Final número 1, lote está proibido. A Anvisa pediu para que as pessoas devolvam o mercado e é assim que o mercado faça o recolhimento. Detergente IP, mini Ruth.
É só detergente. Só detergente. Sabão IP pode?
Sabão IP pode.
Vai e troca por um Limpol.
Isso, você troca o seu detergente de fabricação com lote 01. Final 1. Se tem lá no lote final 1, que fica embaixo da data de validade, você vai ao mercado e troca por outro detergente.
Tá vendo como eu não tenho
código, tem um código de barra.
Exatamente, tem um código embaixo da data de validade.
Você sabia que no código de barra, aquelas informações inúteis, eu outro dia eu li que o código de barra, o que o aparelho lê é a parte branca, não a
sim,
preta.
Sim, a parte branca, é verdade.
Tá vendo? Você não sabia disso.
Olha só. Que bom que vocês voltaram, gente. Você tá vendo? Eu não consigo fazer esse programa sozinha. Volta logo, Lucas.
Claro,
para de
assim,
frescura.
Competência.
Ai, não fala assim,
fazer.
Não se esqueça que você que me ensinou, tá?
Amigos e amigas, vamos voltar então com a próxima notícia.
Qual que é a próxima? Você, não sei mais.
Notícia número 6. Essa aqui é boa, hein, amigos? Posso trazer?
Ai, meu Deus.
Qual é a número 6? Ah, da
Polícia Federal. Polícia! Sexta-feira chegou a polícia. Estamos chegando. A Polícia Federal está apurando uma possível ligação de Vorcaro com membros do Jogo do Bicho.
Eita.
E da Milícia do Rio de Janeiro.
É mesmo?
Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma piada?
É Jogo do Bicho?
Eu tenho uma informação.
Não pode jogar no bicho?
Eu tenho uma informação que o Vorcaro, ele foi visto no complexo do Jacalezinho. Acho que por isso.
Jacalezinho.
O Jacalezinho.
Mini Ruth, quer fazer algum comentário envolvendo Polícia Federal, Vorcaro, Jogo do Bicho, milícia?
Não, rapaz, deixa quieta. Eu não entreguei nem meu imposto ainda. Deixa eu ficar quieta.
Mas é isso mesmo. O grupo de Vorcaro teria dois núcleos: um para intimidação presencial e outro para ataques digitais contra o inimigo. Ou seja, quem cruzasse o caminho de Vorcaro poderia se deparar com uma gangue visitando a casinha dele.
Isso é máfia, isso aí.
É máfia, né? Uma ganguezinha, né? Batendo na portinha da pessoa ali. Você mexeu com o nosso chefe? Como assim? E também encontrar uma certa retaliação na internet, porque é um ataque digital contra inimigos também, pra hackear celular, pra descobrir podre, tudo isso. Isto tudo é supostamente. A Polícia Federal, ela tá querendo saber, será que isso existe mesmo? Ela vai apurar, ela vai pesquisar, entendeu? É isso.
Você quer apostar quanto que vai continuar no supostamente tudo isso?
Eu só queria dizer uma coisa. Lembra que a gente fez um bolão?
Lembro.
Eu ganhei nesse bolão, tá?
Ah, é?
Sobre o Vorcaro, eu falei que ia ter, eu ganhei. Mas vamos voltar para a nossa enquete do dia e traz a pergunta: quem você gostaria que tomasse um galão de detergente? Lembrando?
Vocês dois.
Que é proibido, óbvio, tomar detergente, não faça isso.
Olha aqui, ó, a Luísa Dias, ela disse que o Ed Mota. Agora ela falou que o detergente teria que vir tampado com rolha, né? Só pra ele lembrar das porqueiras que ele fala.
Muito bom, muito bom. E você, Mini Ruth?
O Marcos Souza, ele mandou: todos os coaches que falam que pra ficar rico é só mudar o mindset, teria que tomar mais de 7 litros de detergente. O que, que é mindset?
Mindset? Que mindset?
Mindset é pensamento, é forma de pensar, entendeu?
Entendi. E a Marcela Guedes, ela falou: meu vizinho que fica ouvindo funk proibidão até tarde. Queria ver ele tomando enquanto eu escuto Borbulhas de Amor do Fagner. Pô,
nossa, tem um coração bem melhor se não tiver.
Quem dera ser peixe para em teu límpio aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor.
Quem escreveu essa letra, um famoso poeta, um escritor, e é sobre relação, sabia?
É,
borbulhas de amor. É sobre dar beijinho na boca pelado.
Sério?
Te juro por Deus, quem me dera
ser um peixe. E aí vocês vêm falar mal do funk.
Lembra daquela outra? Lembra daquela? Beijo na boca é moda do passado, a moda agora é o quê? É namorar pelado.
E vai!
De segunda a sexta, esporro na escola, sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance, potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração.
Porra, isso é muito bom. Tchau, senhora, infelizmente o nosso programa chega ao fim, mas segunda-feira estamos de volta e ó, dia 18, convocação, hein? Vai ser irado, estaremos aqui com a TMC, a emissora oficial da Paixão do Torcedor.
Isso aí, tchau e
um beijo.
Um beijo, um queijo, fique com Deus e tchau, tchau, vai.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
É hoje, a partir das 15h, foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Hoje, às 15h, na TMC, a emissora oficial da Paixão do Brasileiro.
Transamérica, TMC.
4:01, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 18 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade. Vou contigo até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua segunda-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda a sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial da Reciclagem. O Brasil produziu mais de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, mas a maior parte disso ainda é descartada. De todo o lixo seco, como plásticos e papéis, apenas 8,7% retornam para o ciclo de produção, segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. De acordo com uma publicação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil perde cerca de 120 bilhões de reais por ano devido à reciclagem ineficiente. Segundo dados da Embrapa Meio Ambiente, 15,4% de todo o lixo produzido no país sequer é coletado. Então fica a dica aqui da TMC: separar o lixo, descartar corretamente e repensar hábitos são escolhas simples que geram impactos reais. O número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil mais que triplicou nos últimos 10 anos. O levantamento é do Ministério da Justiça. Os registros saltaram de 19 mil casos em 2015 para 59 mil casos em 2025. O painel também contabiliza 486 mil vítimas entre 2015 e 2025, uma média de 121 registros por dia. A menos de 15 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, Mais de 25 milhões de brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários ainda não se imunizaram. 45 milhões de doses foram distribuídas por toda a região do país, com exceção do norte, onde a campanha começa no segundo semestre, que é quando o vírus circula mais na região. A vacinação, por enquanto, é para os grupos prioritários: crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos, professores e pessoas com baixa imunidade. Quem tomou a vacina no ano passado precisa sim tomar novamente para renovar a proteção. E olha, os principais bancos do Brasil aumentaram as provisões para calotes no primeiro trimestre de 2026, diante da alta da inadimplência e do endividamento das famílias. Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander e outras instituições somam mais de 60 bilhões de reais reservados para perdas com crédito. A combinação de juros altos, inflação e incerteza provocadas pela guerra no Oriente Médio elevou o custo dos empréstimos e reduziu a oferta de crédito. Executivos do setor afirmam que os bancos devem adotar critérios mais rígidos para a cessão de financiamentos nos próximos meses. E morreu neste domingo o sambista e compositor Oswaldo Alves Pereira, o Noca da Portela. Noca tinha 93 anos e estava internado com suspeita de pneumonia desde o dia 30, num hospital em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Nascido em Minas Gerais, o compositor fez sambas, enredos e vários sambas de sucesso gravados por cantores consagrados, como Virada na voz de Beth Carvalho. Agora os destaques internacionais. A Rússia afirmou neste domingo que Kiev bombardeou seu território com 600 drones. O ataque provocou 4 mortes, sendo 3 nas imediações de Moscou e outra na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. Outras 12 pessoas ficaram feridas na ação. As forças militares russas afirmaram ter destruído aproximadamente 80 drones. De acordo com autoridades, essa foi a maior ofensiva aérea em mais de um ano contra o país invasor. O governo de Donald Trump aumentou a pressão sobre Cuba para exigir abertura econômica e reformas políticas no país. Os Estados Unidos intensificaram sanções e ameaças após a visita do diretor da CIA, John Redcliffe, a Havana nesta semana. Washington cobra mais investimentos estrangeiros, ampliação do setor privado e a libertação de presos políticos pelo regime cubano. A crise econômica e energética na ilha se agravou nas últimas semanas, com apagões e protestos registrados na capital Havana. 4:07 pelo horário de Brasília. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta segunda. Bom, e a gente começa a semana com manutenção do ar polar sobre o centro-sul, viu? Mantendo as temperaturas baixas em São Paulo, onde o céu deve permanecer nublado e chuvoso, com os termômetros oscilando entre a mínima de 16 e máximas de 19 graus. Já Curitiba, a massa de ar frio ganha força, trazendo chuva durante o dia e a noite. A mínima é de 11 e a máxima não deve ultrapassar os 16 graus. No Rio de Janeiro, a instabilidade diminui gradualmente, viu? Mas o céu ainda apresenta muitas nuvens. Chances de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 20 e 28 graus. Belo Horizonte segue com sol e muitas nuvens. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17 e a máxima chega aos 27 graus. Brasília, segunda-feira, terá sol com muitas nuvens à tarde. O céu fica ainda mais nebuloso, mas não chove. As temperaturas ficam agradáveis, variando entre 18 e 28 graus. Já no Nordeste, Recife continua com muito sol e há pancadas de chuva de manhã e nuvens à tarde. À noite, o tempo é firme. A mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus. Transamérica. E olha, fora do governo do Rio, há menos de 2 meses, Cláudio Castro já tem o seu nome citado em 2 investigações. Depois de ser ligado pela Polícia Federal aos interesses escusos do Grupo Refit, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público analisam denúncia de uso irregular de jatinhos na sua gestão. O repórter Leonardo Rezende tem as informações.
O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Rio apuram uma denúncia contra o ex-governador Cláudio Castro sobre o uso irregular de jatinhos durante o governo. As ações da deputada estadual Marta Rocha, do PDT, se baseiam em reportagens do jornal O Globo, que indicam viagens de Castro com a família e políticos aliados ao Carnaval de Salvador, a corrida de Fórmula 1 em São Paulo e ao Festival de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul. A deputada solicita a abertura de investigações sobre um possível caso de improbidade administrativa e desvio de finalidade no uso de aeronaves fretadas. O documento aponta contratos que somam quase 30 milhões de reais destinados ao fretamento e à manutenção dos aviões. Caso seja constatado desvio na finalidade das viagens, a representação pede que o ex-governador seja condenado a ressarcir os cofres públicos. Cláudio Castro disse que todas as viagens feitas durante a sua gestão seguiram rigorosamente a legislação vigente e que os deslocamentos mencionados estão vinculados ao cumprimento de agendas públicas. Fora do governo do Rio desde o fim de março, essa já é a segunda investigação contra Cláudio Castro em menos de 2 meses. Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador em um subbairro de luxo na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital. A investigação aponta que Castro atuava no estado a favor dos interesses do empresário Ricardo Magro em um esquema de fraudes fiscais, desvio de recursos públicos e favorecimento ilegal ao Grupo Refit, antiga refinaria de Manguinhos, considerado um dos maiores devedores de impostos do país.
E olha, tem uma entrevista do presidente Lula ao jornal norte-americano Washington Post que está repercutindo bastante, viu? Porque durante uma conversa, Lula afirmou que Trump sabe que ele seria melhor para o Brasil e para a relação entre os dois países do que Jair Bolsonaro. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes da repercussão.
Olha, pessoal, repercutiu bastante numa entrevista do presidente Lula ao jornal norte-americano Washington Post. E o trecho que mais chamou a atenção foi justamente quando Lula disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabe que ele é melhor que Jair Bolsonaro, tanto para o Brasil quanto também para a relação dos dois países. E essa fala ela acontece em um momento delicado, porque Lula ele tenta manter uma boa relação com os Estados Unidos, mesmo com Trump de volta à Casa Branca. Na entrevista, o presidente brasileiro ele deixou claro que quer evitar conflitos comerciais, novas tarifas e desgastes diplomáticos. A ideia do governo é manter um diálogo aberto para proteger exportações brasileiras e garantir investimentos. Lula até tentou adotar um tom mais contraído durante a conversa. Diz que a política também passa pela relação pessoal entre os líderes e afirmou que se conseguir fazer Trump rir, ele consegue fazer uma negociação melhor. Foi a maneira de mostrar que pretende apostar mais na diplomacia e menos no confronto direto. Agora, claro que essa declaração ela teve repercussão imediata no Brasil. Aliados do governo dizem que Lula quis reforçar experiência internacional e habilidade política. Já a oposição criticou a comparação com Bolsonaro e acusou o presidente de antecipar o debate eleitoral de 2026. E tudo isso acontece justamente em um cenário que as pesquisas mais recentes mostram uma disputa cada vez mais apertada entre Lula e o grupo bolsonarista para a próxima eleição presidencial.
2 décadas se passaram, mas as marcas deixadas pelos dias de terror em maio de 2006 ainda estão vivas na memória dos paulistas. Há exatos 20 anos, uma onda de ataques coordenados pelo PCC parou o estado de São Paulo e mudou completamente os rumos da segurança pública no país. O repórter Bernardo Silva traz uma reportagem especial sobre o legado deste período e as novas estratégias de enfrentamento ao crime organizado.
Tudo aconteceu em 12 de maio de 2006, quando ataques comandados pelo primeiro comando da capital pararam São Paulo e mudaram a segurança pública em todo o país.
Demolição, que você vai ver ver na rua, você não vai acreditar, cara. Por causa disso daqui de hoje. Você não vai acreditar o que você vai ver na rua. Tudo por causa disso. É comitê do PSDB, é tudo que você imaginar. É pra acabar o estado de São Paulo.
Em mensagens interceptadas como essa que você ouviu, integrantes da facção detalharam o plano e afirmavam que o grupo já tinha influência dentro de órgãos públicos.
O diretor, ele tem escolta pra casa dele, você não tem. Não, mas tem gente na secretaria que puxa, só falar pra você, vai ter gente na secretaria que puxa no computador, tem o endereço de vocês, cara. Tem o endereço de vocês tudo, cara.
Em entrevista exclusiva à TMC, o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, relembrou os momentos de tensão vividos naquele período. Em 2006, ele atuava como delegado da Polícia Militar.
Naquela época, tinha aquele pessoal a mão armada aqui numa agência bancária e colocava todo mundo como refém, ele roubava o caixa, aí chegava o garra, chegava a polícia militar, cercava a agência, tinha confronto.
20 anos depois, o promotor Lincoln Gaquia, uma das principais autoridades no combate ao crime organizado, avalia que ataques semelhantes dificilmente aconteceriam da mesma forma hoje. Mas alerta, o Estado ainda enfrenta dificuldades para acompanhar a evolução da facção.
O que nós não estamos preparados hoje, infelizmente, é para a evolução exponencial que a organização tem experimentado, atingindo hoje a infiltração aos poderes do Estado, infiltração na economia formal. As últimas operações do Ministério Público com as polícias têm indicado isso, a presença do PCC em empresas de ônibus, né, participando de licitações públicas, presença do PCC no ramo de combustíveis, no sistema financeiro.
As investigações mais recentes mostram como o PCC ampliou a atuação para além do tráfico de drogas. Duas décadas depois dos ataques de maio de 2006, o combate ao crime organizado continua sendo um dos principais desafios da segurança pública. Recentemente, o presidente Lula anunciou um novo pacote nacional de enfrentamento às facções. Já o governo de São Paulo afirma que não vai permitir o avanço territorial do crime organizado no estado.
A minha avaliação é que a gente consiga transmitir para a população essa sensação de segurança, que a gente não consegue.
Neste sábado, o programa A Cidade é Sua, apresentado por Tiago Matheus e Rafael Tebas, exibe uma edição especial sobre os 20 anos dos ataques do PCC, com entrevistas exclusivas, relatos de quem viveu aqueles dias e análise sobre os desafios atuais da segurança pública em São Paulo.
E olha, a discussão sobre o fim da escala 6x1 entra numa semana importante no Congresso Nacional. Apesar do avanço das negociações, alguns pontos da proposta ainda não estão definidos, como as regras de transição para as empresas e a forma da ampliação da nova jornada de trabalho.
O relator da proposta de emenda à Constituição na Câmara, deputado Léo Prates, deve apresentar a primeira versão do texto que muda a jornada de trabalho no Brasil. Essa proposta reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, e garante 2 dias de descanso remunerado aos trabalhadores. O texto também prevê regras de transição para as empresas e punições para quem descumprir as novas normas trabalhistas. Entre os pontos que ainda estão em discussão, estão o tempo de adaptação das empresas, a obrigatoriedade ou não de folgas consecutivas e regras específicas para setores como comércio, serviços e indústria. A expectativa da comissão é votar o parecer no próximo dia 26 de maio, com a possibilidade de análise no plenário da Câmara já no dia seguinte. Porém, por se tratar de uma PEC, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos deputados e também pelos senadores antes de seguir para a sanção presidencial.
Os tribunais de contas estaduais, em parceria com o Tribunal de Contas da União, realizaram uma série de auditorias para analisar as chamadas emendas PIX. O resultado agora será encaminhado para o ministro do STF, Flávio Dino, que é relator de um inquérito que investiga desvios e irregularidades. De Curitiba, o repórter Brian Valêncio traz os detalhes.
Uma auditoria nacional realizada pelos 33 tribunais de contas do país e coordenada pelo Tribunal de Contas da União apontou fragilidade nas aplicações das chamadas emendas PIX, transferências especiais feitas pela União a estados e municípios sem necessidade de convênio formal, No Paraná, a fiscalização avaliou emendas repassadas entre 2022 e 2024 ao governo estadual e a três municípios, que são dois vizinhos, Francisco Beltrão e Londrina. O governo do Paraná recebeu R$1.850.000. Já os municípios receberam valores para investimentos, incluindo R$7 milhões para Francisco Beltrão, R$3 milhões para dois vizinhos e R$500 mil para Londrina. A auditoria identificou falhas de planejamento, baixa transparência, dificuldade para rastrear esses recursos e indícios de irregularidades na execução das despesas. Também foram encontrados aqui no Paraná casos com suspeitas de superfaturamento, sobrepreço e uso de verbas em situações vedadas pela legislação. Os nomes dos parlamentares que apadrinharam essas emendas com possibilidades de irregularidades não foram divulgados. Os resultados dessa auditoria serão enviados ao Supremo Tribunal Federal para subsidiar aquela ação relatada pelo ministro Flávio Dino, que discute a transparência e o controle das emendas parlamentares em todo o país.
E olha, faltando poucos dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, o contribuinte precisa ficar atento às regras e evitar erros que podem levar à malha fina. Quem tem detalhes do assunto é a repórter Rafaela Soares.
O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem perder essa data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, além de pessoas que tiveram receitas com atividades rurais, investimentos ou operações na Bolsa de Valores. O órgão também lembra que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 não vale para a declaração deste ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas após o envio da declaração se caiu ou não na malha fina. Essa consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, utilizando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Entre os principais erros que levam à retenção da declaração estão a omissão de rendimentos, despesas médicas sem comprovação e informações divergentes sobre dependentes. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
Manifestantes da causa animal se reuniram neste domingo na Avenida Paulista para cobrar justiça em casos recentes de maus tratos e pressionar por leis mais rigorosas. O repórter Ricardo Spárvoli esteve lá e conta tudo pra gente.
O ato reuniu ativistas, representantes políticos e protetores e dependentes. Um dos principais símbolos da manifestação foi o caso do cão Orelha, que aconteceu em janeiro de 2026 e ganhou repercussão nacional, impulsionando protestos em diversas cidades do Brasil. Além disso, os participantes também denunciaram redes sociais que incentivam a violência contra os animais. Como explica um dos ativistas da causa animal, Thiago Labate.
São os mesmos aplicativos como Discord, Telegram, que não tem filtro, lá acontece de tudo. E tem outros também chineses, né? Bilibili, Weibo. E até no TikTok também tem essas lives horrendas. Então, a nossa luta é junto com o pessoal pelo do Orelha, né? Para que a gente prenda, seja feita justiça.
Segundo um dos organizadores da manifestação, o Fernando José da Silva, essa já é a quinta vez que acontece um ato em torno do caso Cão Orelha aqui na Avenida Paulista neste ano. Eles esperavam a presença de vários políticos, mas de acordo com ele, nem todos vieram.
Ego. Alguns, muito claro que foi ego. Que é porque pulando vai estar, eu não estarei. Tá? Que se diz da causa animal, mas a gente vê que é muito marketing, na verdade, né? Fala da causa animal. Só para vocês terem uma noção, a quantidade de assinaturas que tiveram para aprovação da CPI foi graças ao pessoal do Vozes por Orelha, pela Camila, que ficaram ligando o pessoal para todos os deputados. A gente ficou constrangendo na rede social.
Entretanto, o deputado estadual de Santa Catarina, Mário Mota, marcou presença e defendeu a criação de uma CPI para o caso do Cão Orelha.
Então, nós esperamos que essa CPI dirima dúvidas, esclareça pontos que ficaram obscuros e que possa, de alguma forma, Santa Catarina responder ao Estado, ao Brasil e ao mundo o que efetivamente aconteceu naquela manhã, naquela madrugada de janeiro com o cão orelha na perna.
Durante o ato, também foi defendida a criação de um projeto de lei para endurecer as penas contra maus tratos, como explica o deputado federal Felipe Beccari.
Esse projeto 2475 de 2025 está na Câmara, está tramitando, já aprovamos a urgência, ele está um passo de ir para o plenário. Isso em termos práticos, pessoal, o que vai mudar? Cometer um crime contra animais com resultado morte, o animal morreu, é cadeia, não tem benefício, não tem saída temporária, não tem audiência de custódia. A gente acredita que só assim, com esse rigor da lei de crime hediondos, incluindo os maus tratos nela, que a gente vai conseguir mudar, hein?
Os organizadores afirmam que novas manifestações já estão marcadas e que a pressão deve continuar até que as autoridades deem respostas concretas e até que haja mudanças na legislação.
Vem aí um novo parque. Depois de uma discussão de anos, a Prefeitura de São Paulo definiu o projeto vencedor para a criação de um parque no Bixiga, localizado no centro da capital paulista. O projeto prevê a abertura de uma ampla área verde em um modelo semelhante ao do Parque Augusta. A disputa pelo espaço durou cerca de 45 anos e envolvia o grupo Silvio Santos e o dramaturgo Zé Celso Martínez Correia. A reportagem da Júlia Takahashi traz os detalhes do projeto e relembra o que aconteceu ao longo dos anos.
A Prefeitura de São Paulo já definiu a proposta vencedora para a construção do Parque do Bixiga na região central da capital paulista. O escritório Democratic Architects foi escolhido para desenvolver o futuro espaço público, que contará com um investimento inicial de R$130 mil por parte do município. A iniciativa prevê uma ampla área verde, com a reabertura do córrego atualmente canalizado, recuperação do curso d'água, jardins de chuva, áreas permeáveis, além de quadras, parquinho infantil, espaços de convivência e áreas de descanso. O parque será implantado em um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados, que pertencia ao grupo Silvio Santos, e foi vendida à prefeitura em 2024 por R$80 milhões. A área abriga também o histórico Teatro Oficina, fundado pelo dramaturgo Zé Celso Martínez Correia, que há décadas esteve no centro de uma disputa urbanística sobre o futuro do espaço. Desde os anos 1980, o grupo empresarial defendia a construção de 3 torres de até 100 metros de altura no terreno ao lado do teatro. Já Zé Celso liderava um movimento em defesa da criação de um parque público e da preservação cultural do Oficina. O teatro sofreu ameaças durante a ditadura militar e foi posteriormente reformulado pela arquiteta Lina Bobardi nos anos 1980. Em 2010, o espaço foi tombado pelo IPAM, preservando as características históricas e arquitetônicas do local. Em um encontro gravado em 2017, Zé Celso, Silvio Santos e o então prefeito João Dória discutiram publicamente o futuro da área.
A ideia é que isso seja um grande parque público no meio de São Paulo.
Não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça. Não adianta. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha.
Tá bom. Toca essa cidade.
Pode sonhar.
Não aguenta mais sonhar. Não é sonhar. São Paulo vai se infartar de tanto cravo e tanta torre. Tem que ter uma transformação.
A proposta escolhida atende parte das reivindicações históricas defendidas por Zé Celso, priorizando a criação de um espaço público integrado ao Teatro Oficina e preservando a área como um espaço cultural e de convivência no centro de São Paulo. Agora, a equipe responsável terá até 10 meses para desenvolver os projetos técnicos de implantação do parque, incluindo estudos de engenharia, paisagismo, drenagem, impacto urbano e definição das etapas da futura construção. Após a conclusão dessa fase e a aprovação da prefeitura, as obras do Parque do Bixiga devem começar no segundo semestre de 2027.
A corrupção pesa igual para todos os políticos ou a indignação muda conforme o lado ideológico do acusado? Hoje, na coluna Sem Dó, O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé fala sobre a percepção seletiva do eleitor diante dos escândalos políticos. Vamos ouvir.
Nós aventamos aqui já há alguns dias, né, conversando, que essa história do Banco Master ia virar uma espécie de commodity, uma espécie de arma durante o circo da democracia que se aproxima, as eleições, porque a questão era empurrar para o colo do outro o escândalo do Banco Master. Há algum tempo atrás, a coisa estava lá, parecendo que ia estourar no colo do Alexandre de Moraes, do Toffoli, mas agora todo mundo esqueceu, né? E não estourou, pelo menos até agora. Não que eles sejam candidatos da esquerda, né, os ministros do STF, porém estão bastante vinculados ao governo do Lula por uma série de razões, como é a percepção de grande parte da população. Mas a gente sabe que, não acontecendo nada a respeito daquelas suspeitas, quem sabe lá naquele momento com relação a eles, é mais uma prova de que hoje o STF é o poder absoluto no país, majestático. No caso dos candidatos à presidência da República, a coisa é muito mais frágil. Nesse momento, a onda parece estar estourando no colo da direita. Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro. E vamos dizer uma coisa aqui claramente. A esquerda e o Lula têm uma grande arma nas eleições a favor deles. A direita bolsonarista parece ser muito pouco inteligente, para usar uma expressão minimamente elegante. Porque pedir dinheiro para o Vorcaro, lá no final do ano passado, seja lá como for, quando a coisa estava começando a pegar, é de fato correr muito risco, né? A gente sabe que não foi graças a uma grande inteligência que a direita bolsonarista chegou ao poder. Foi graças à manipulação de redes sociais, graças ao saco cheio que grande parte do país estava do PT, aparentemente e eternamente no poder federal, e não porque a direita bolsonarista apresente nenhuma grande inteligência. E essa é uma arma que continua valendo para a esquerda e para o Lula. E nesse momento, a maré parece que está pegando para o lado da direita, apesar de que eu guardo aqui as minhas dúvidas. Não tenho essa certeza toda que corrupção decida voto, porque, em parte, pelo menos, a percepção da corrupção é seletiva. Se acusarem o meu candidato de corrupção, eu vou dizer que é fake news. Se acusarem o outro, eu vou dizer que é fato.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil mais que triplicou nos últimos 10 anos. O levantamento é do Ministério da Justiça e os registros saltaram de 19 mil casos em 2015 para 59 mil casos em 2025. O painel também contabiliza 486 vítimas entre 2015 e 2025, uma média de 121 registros por dia. A menos de 15 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, mais de 25 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo prioritário ainda não se imunizaram. 45 milhões de doses foram distribuídas por todas as regiões do país, com exceção do norte, onde a campanha começa no segundo semestre, que é quando o vírus circula mais na região. A vacinação, por enquanto, é para os grupos prioritários: crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos, professores e pessoas com baixa imunidade. Quem tomou a vacina no ano passado precisa sim tomar novamente este ano e renovar a proteção. Os principais bancos do Brasil aumentaram as provisões para calotes no primeiro trimestre em 2026, diante da alta da inadimplência e do endividamento das famílias. Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander e outras instituições somaram mais de 60 bilhões de reais reservados para perdas com crédito. A combinação de juros altos, inflação e incertezas provocadas pela guerra no Oriente Médio elevou o custo dos empréstimos e reduziu a oferta de crédito. Executivos do setor afirmam que os bancos devem adotar critérios mais rígidos para concessão de financiamentos nos próximos meses. Morreu neste domingo o sambista e compositor Oswaldo Alves Pereira, o Noca da Portela. Noca tinha 93 anos e estava internado com suspeita de pneumonia desde o último dia 30, em um hospital em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nascido em Minas, compositor fez parte de composições e fez composições de sambas enredo e vários sambas de sucesso gravados por cantores consagrados como Virada na voz de Bete Carvalho. E olha, as compras internacionais voltam ao centro do debate econômico depois do fim do anúncio do fim da taxa das blusinhas pelo governo federal. E para analisar os efeitos dessa decisão no mercado digital e no dia a dia dos brasileiros, a TMC conversou com o diretor executivo da Amobitech, André Porto.
Passado 2 anos da implementação da conhecida taxa das blusinhas, né? O que é a taxa das blusinhas? É o imposto de importação sobre compras por pessoas físicas em valor até $50. É disso que a gente está falando. A gente consegue avaliar os impactos. E o que a gente vê, o que os dados têm mostrado, é que os impactos são extremamente negativos do ponto de vista de uma política pública que atinge principalmente a população de baixa renda e que não gerou a contrapartida esperada pelo governo. Ou seja, não houve aumento, não é possível correlacionar o implemento da taxa das blusinhas com aumento do nível de emprego, aumento de renda nos setores supostamente protegidos. Então, a gente vê de maneira bastante positiva a revogação da taxa das blusinhas por parte do governo brasileiro. O fato é que, quando a taxa das blusinhas foi implementada, houve uma redução no consumo, e é o consumo de população de baixa renda, é o consumo de mercadorias que tem um ticket médio de até, então é um consumo de valores, quantidade, às vezes parece demais, os valores são bastante baixos, então você possibilitar que a população tenha acesso a esse tipo de produto, acesso a um produto que é mais acessível do ponto de vista de custo, ele é bastante importante, porque mais uma vez, quando a gente vê os estudos, o que os dados têm mostrado é que ao invés de ampliar esse mercado a partir da implementação da taxa das blusinhas, o setor nacional ele aumentou os valores dos produtos em níveis, inclusive, superiores aos patamares oficiais de inflação. Então, a população ela se viu impossibilitada de acessar esse produto por meio das plataformas e dentro do mercado nacional ela tinha um produto, inclusive, mais caro. Então, acho que agora ela consegue acessar esse produto a um valor mais acessível. Por isso que a gente afirma que o grande beneficiado pela revogação da taxa das blusinhas é o consumidor brasileiro. É ele que tinha sido prejudicado, o consumidor, ao fim e ao cabo, o consumidor que paga por qualquer tributo. E a partir do momento que a gente reduz esse tributo, o grande beneficiado é o consumidor. Legítimo toda a discussão sobre a competitividade da indústria nacional. O que a gente tem buscado mostrar é que a competitividade da indústria não vai ser alcançada taxando esse consumidor, taxando essas compras realizadas por pessoas físicas em valores até $50 em um programa que é um programa, inclusive, que traz bastante conformidade ao setor de comércio internacional, que é o programa Remessa Conforme. Não é por aí que a gente vai atingir competitividade, então acho que a gente tem que buscar outros meios. Então, por isso que, volto no ponto inicial, o consumidor é o grande beneficiado. Até o consumidor da classe C, D e E é o mais atingido, o consumidor da classe A e B, muitas vezes ele viaja para o exterior, ele volta do exterior com uma isenção de dólares, coisa que o consumidor da classe C, D e E não é a realidade dele. Então, é exatamente disso que se trata. Acho que agora a medida provisória é encaminhada ao Congresso Nacional. O nosso interesse enquanto setor, enquanto associação, é qualificar o debate, é trazer dados, trazer informações, entender se realmente há 2 anos da implementação dessa medida ela trouxe efeitos positivos, negativos e que alternativas a gente pode buscar. Mas, novamente, o que a gente tem visto e o que os dados têm mostrado é que foi uma política pública ineficiente e que, de maneira bastante prudente, foi revogada agora pelo governo.
Publicidade velada, desafios perigosos e uso de inteligência artificial nas redes sociais estão no centro das novas regras lançadas pelo CONAR para influenciadores digitais. O guia amplia a proteção para crianças e adolescentes e reforça a responsabilidade de criadores de conteúdos agências e marcas anunciantes.
A atualização das regras acontece em meio ao aumento da pressão sobre a atuação de criadores de conteúdo e também depois de polêmicas envolvendo publicidade velada e conteúdos produzidos com o uso da inteligência artificial. Por isso, o novo guia reforça que todo o conteúdo patrocinado precisa ser identificado de forma clara para o público. Segundo o advogado Luiz Werneck, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a atualização ajuda a reduzir as áreas cinzentas da legislação.
Ele reduz a importância dessa ideia do controle editorial, né, e passa a focar mais na existência de um arranjo entre as partes, entre ali a marca e o influenciador. E isso é importante porque o mercado digital evoluiu, né? Hoje, muitas campanhas não funcionam mais com roteiro aprovado ali sobre a publicidade, né? Não é aquele modelo tradicional que nós estamos acostumados. Existem aí publicidades realizadas pelos creators, pelos embaixadores, pelos afiliados, tem os recebidos, tem os benefícios diretos.
O documento também amplia o cuidado com campanhas voltadas para menores de idade e deixa mais explícita a responsabilidade compartilhada entre influenciadores, agências e marcas anunciantes.
É importante, né, que essa responsabilidade ela não fica apenas no influenciador, ele também traz responsabilidade para a marca, para a agência, para o afiliado e demais envolvidos sobre aquele conteúdo e sobre essa afronta do Código de Defesa do Consumidor de informar que aquele conteúdo é publicidade, né? Então, além das representações que tem lá no CONAR no final do dia, isso pode gerar aí atuação de PROCON, Ministério Público, ações judiciais, né? Especialmente se for ver ali uma publicidade infantil, algum produto regulado, né? Ou alguma parte que é mais potencialmente enganosa.
Entre os pontos de atenção estão publicidades disfarçadas de opinião pessoal e o uso da IA para manipular imagem, voz ou aparência, sem aviso ao consumidor. O CONAR afirma que o objetivo é atualizar as regras diante das novas tecnologias e da influência cada vez maior dos criadores de conteúdo no ambiente digital.
Um novo levantamento do IBGE reforça os desafios do mercado de trabalho em Pernambuco. A Carol Oliveira conta os detalhes dessa pesquisa.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Com surtos ativos de sarampo nos países que vão sediar a Copa de 2026, autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação antes das viagens internacionais. De Curitiba, Isabela Miranda tem as informações.
Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, quem for acompanhar os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México precisa estar atento em relação à vacinação contra o sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os três países sede do torneio convivem com surtos ativos do vírus. Neste ano, por exemplo, o Canadá perdeu o certificado de país livre do sarampo por não conseguir interromper a transmissão por mais de 12 meses. Estados Unidos Unidos e México também registram transmissão em curso. No Brasil, foram 3 casos confirmados em 2026, sendo uma criança de 6 meses, que mora em São Paulo, com histórico de viagem à Bolívia, um homem de 42 anos, que é morador da Guatemala, e uma jovem de 22 anos do Rio de Janeiro, que trabalha em um hotel da cidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Um único infectado pode contaminar até 18 pessoas, o que coloca as arquibancadas, aeroportos e fluxos turísticos no radar das autoridades sanitárias. A transmissão do sarampo pode acontecer antes mesmo do aparecimento das primeiras manchas vermelhas na pele. O calendário regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Jovens e adultos até 29 anos devem comprovar 2 doses ao longo da vida. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter ao menos 1 dose. Profissionais da saúde recebem 2 doses, independentemente da idade.
E que a Copa do Mundo tá batendo na porta, a gente já sabe, viu? O clima de Copa dá até para sentir. Pensando nisso, a TMC foi conhecer uma escola que está ajudando os alunos na troca de figurinhas da Copa do Mundo. A reportagem é do Lucas Escórcio.
Você com certeza está ou conhece alguém que esteja colecionando o álbum da Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, é hora de abrir pacotes, trocar figurinhas, achar craques e colar no álbum.
O Brasil tem o Danilo, o Bruno Guimarães.
Os colecionadores e amantes do futebol de longa data voltam no tempo com a sensação nostálgica de completar o álbum. Mas tem um pessoal ainda mais empolgado trocando figurinha. A festa é das crianças.
Você tem um Mbappé?
Eu tenho um Mbappé.
Um dos lugares favoritos para os pequenos colecionadores trocarem suas figurinhas é na própria escola. E algumas escolas estão adotando uma postura diferente, fazendo pontos de troca para os pequenos conseguirem trocar de forma mais organizada. Eu vim até um desses colégios, estou no Colégio Espírito Santo, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. E o repórter que também coleciona figurinhas vai tentar trocar algumas com os pequenos. Licença, pessoal. Tudo bem? Posso trocar figurinha com vocês? Já cheguei chegando, trocando figurinhas com o Henrico, Manu, Luísa, Théo e Gustavo.
Essa daí você não tem?
Prova não.
Boa, vamos trocar isso.
Eles estão no quarto ano e comem o mais rápido possível no intervalo para poder trocar figurinhas com os amigos.
Meu álbum tá quase completo já.
É, muito legal, só não sei bater bafo.
Mas trocar figurinha na escola ajuda?
Sim, porque você ajuda a fazer vários amigos.
Eu tô ainda trocando algumas e preenchendo, mas daqui a pouco eu vou completar.
É a minha primeira Copa do Mundo que eu coleciono figurinha.
A febre foi tanta que o colégio teve que adotar algumas regras. Figurinha e álbum só no intervalo. Trocas em pontos de troca e o bafo, aquele jogo de apostar figurinhas, tendo que virar com o vento das mãos, só com alunos do mesmo ano, para uma batalha mais justa. Assistente de coordenação do ensino fundamental, Roseli Neumitz, explicou a importância desse momento e espaço para as crianças.
É um momento muito divertido e a escola resolveu contribuir para que esse momento fosse feliz, organizado, compartilhado, né, e as crianças pudessem aproveitar da melhor forma possível.
Para crianças e até para adultos, poder se reunir para uma atividade que custa caro, mas promove interação, risada e organização, não tem preço.
Eu não tirei o Cristiano ainda, você acredita?
Eu tirei.
E a produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de emprego. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas são beneficiadas por produtos culturais. A Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números no mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60 mil pessoas. Tô falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura, desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80 mil... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra, e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas cegas, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou, ou você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de